África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Património e família têm sido um tema constante nas reflexões e documentos da Igreja em África. A própria Assembleia Plenária da CEAST, que acaba de se concluir em Luanda, debruçou-se sobre este tema. Em São Tomé e Príncipe, como já temos aqui constatado, a questão constitui uma dor de cabeça para a Igreja. É que, de forma geral, as pessoas tendem a não casar-se, mas sim a ter filhos com diversos parceiros, o que dificulta a organização social e o progresso. No entanto, há casais com longos e ricos anos de vida matrimonial. A dona Itália e o seu marido Miguel inscrevem-se nesta lista. Mas, a um dado momento, não foi fácil, disse-nos a dona Itália, pois o marido começou a ter outras relações e chegou mesmo a ter dois filhos com uma outra senhora. Mas, decidida a levar por diante o seu matrimónio, a dona Itália resistiu e cumpriu sempre os seus deveres de esposa, mãe e dona de casa, sem dar a entender aos outros a sua raiva. Hoje, há mais de 25 anos de casamento, acha que essa página difícil da sua vida está ultrapassada. Natural de São Tomé, filha de cabo-verdianos, ela vive na roça Santa Margarida, alguns quilómetros a norte da capital da ilha. Uma ampla roça formada, como todas as outras, por uma casa grande que domina de um ponto mais elevado as senzalas dos trabalhadores. A dona Itália não vive em nenhuma das duas. Tem uma casa própria, onde nos recebeu amavelmente, ao som da música, em julho passado, depois de alguém ter chamado na capela ali perto.
Dizem que aqui é a roça do Presidente da República. E por ser a roça do Presidente da República, as pessoas são tratadas melhor ou é igual por todo lado?
Bom, eu acho que é igual a todo lado mesmo.
As pessoas trabalham e têm um bocadinho de dinheiro.
Sim. Aqui, a maior parte de pessoas está jogada à sua sorte. Cada um vai desarrascar daquilo que tem que sair, desarrascar para sustento de sua família. Nós aqui nas comunidades, sempre dificuldade é a mais.
Mas a senhora está aqui em cima, numa casa quase à parte, mais bem arejada, com mais espaço, mais bem cuidada. Como é que conseguiu isto e os outros ficaram lá na senzala?
Sim, eu vivo aqui em chalé porque o meu padrasto, mesmo no tempo colonial, ele era o único negro que era responsável. Ele foi feitor, depois de feitor, ele foi feitor geral. Depois de feitor geral, ele teve um acidente de trator que ele fraturou um lado de costela, partiu aqui na coxa, mesmo aqui embaixo, na perna de baixo. Então, como ele, como feitor geral, tinha direito a uma dessas casas aqui, chalé. Já tinha direito de não estar na senzala. Então, é por isso que nós estamos aqui nessa casa. Estamos nessa casa há 30 tal anos. Vivi aqui. Eu casei com 22 anos de idade, casei. Fui para Caixão Grande, em casa de meu marido, porque meu marido é gente de Caixão Grande. E eu sou daqui, Santa Margarida, Madalena. Então, fui para a casa do meu marido e minha mãe, ela teve trombose de lado esquerdo, um lado todo. Então, eu disse para meu marido, olha, Miguel, eu sou a única filha da minha mãe e minha mãe, nesse momento, precisa de mim. Um banho na hora, um copo de leite, um copo de chá, um comprimido na hora certa. Então, eu acho que meu lugar agora é lá com minha mãe. Ele disse, olha, você que sabe, se você se quer que nós vamos, nós vamos. Então, nós viemos e vim aqui com minha mãe. Depois de um ano, minha mãe faleceu. Eu, quando cresci, abri os olhos, encontrei minha mãe e esse meu padrasto que é Porfírio. Então, ele disse, bom, depois de morte dela, ele disse, papá, como? Vamos embora para Caixão Grande. Ele disse, oh, minha filha, eu não vou para Caixão Grande. Eu tenho que ficar aqui. Sabe, essa crença de gente mais velha. Eu vou ficar aqui até quando eu apagar, porque minha mulher apagou aqui, eu também vou ter que apagar aqui. Então, eu disse, olha, daqui eu também vou ficar, porque se abri os olhos, encontrei minha mãe com ele, não conheci um outro pai nem padrasto. Então, eu também achei que eu também devo dele essa atenção. Depois eu disse para ele, olha, se papá achar que papá vai ter uma outra família, quando for na altura, diz-me que eu regresso para a casa do meu marido, com meu marido e os filhos. E papá fica com a família que papá adquirir. Mas se papá mesmo quer arranjar família, como nós aqui casa é normal, é bem grande, eu também, mesmo que papá arranjar uma outra família, ela pode conviver conosco se ela se achar. Mas se não achar, nós vamos aos fins de semana. Ou quando a gente entender, a gente vem visitar e papá também vai nos visitar. Depois ele disse, não, se vocês se querem viver comigo, nós vamos viver aqui. Então, até aqui, estou aqui. Minha mãe morreu há 8 anos, estou aqui com ele, graças a Deus. Foi um padrasto que eu vejo como pai, ou mais do que pai. Graças a Deus, até aqui entendemos muito bem.
E com a sua mãe não teve nenhum filho também?
Não, não, ele com minha mãe não teve nenhum filho.
Mas tem outros filhos fora?
Ele tem 4 filhos em Cabo Verde. Faleceu um, chamado Zé, e ficou lá, outros. Depois, eles, antes, quando minha mãe vivia, tinha troca de cartas, essas coisas. E meu padrasto, de vez em quando, mandava dinheiro, mas depois disso, eles não escreveram mais, ele também... Escreveu, carta foi, não veio resposta, daqui farão assim.
Ter uma filha como a Dona Itália é uma grande sorte, pois em São Tomé e Príncipe muitos idosos são abandonados e, não raro, acusados de feitiçaria. Algo que não passa minimamente pela cabeça desta senhora, alta, magra e sempre com um sorriso no olhar. Antes, pelo contrário, dar uma refeição aos velhinhos faz parte das suas preocupações.
Muitas localidades, comunidades mesmo, quando a pessoa já tem uma certa idade, dizem mesmo que é feiticeira, mas isso é da possibilidade, porque quando uma pessoa tem possibilidade, nunca ninguém diz que é feiticeira. Mas quando é desses velhos que não têm possibilidade, às vezes, se não encontra um bom vizinho para dar um balde de água, já vê esse velho como feiticeiro. Isso eu não sei explicar, porque eu, essa ideia não tenho de chamar ninguém feiticeira. Eu, pessoas velhas, eu trato sempre de avó, tia, às vezes... Eu, esse pouco que tenho, porque também não tenho, porque também vivo no meio rural, é um meio também de pouco recurso, mas eu, graças a Deus, tanto pessoas velhas, é que eu digo sempre, eu um dia, se Deus alcançar uma possibilidade normal, velhos, crianças necessitadas, nunca esquecerei, mas mesmo assim, com essa pouca possibilidade que eu tenho, graças a Deus, pode perguntar aqui em Santa Margarida ou mesmo em Santo Tomé, onde eu vou, encontro pessoas assim velhas, eu tenho um X, eu entrego. Mesmo aqui na minha comunidade, às vezes, uma festa assim, faço de comer uma panela só para os velhos. Dentro da minha possibilidade, faço, mando chamar os velhos lá embaixo, na Sanzala, uns que vivem em Casa Nova lá em cima. Eu faço qualquer atividade, faço uma panela mesmo, mando chamar eles. Ponho mesa na rua, com um banco, com tábua, faço, dou de comer a eles. Eles, por acaso, sempre dizem que eu nunca vou morrer de fome. Eles agradecem bastante. Mesmo quando minha filha casou, no ano passado, fiz o casamento de minha filha, eu sempre dizia, Santa Maria Madalena, eu sou pobre e minha filha tem sempre dia de casar. Eu digo, dizia a ela, Tita... Casamento não é fácil, não fica barato. Não sei se vou conseguir. Mas ela sempre dizia, mamãe, mesmo que eu caso sem festa, mas eu quero ser casada na igreja e daquilo que mamãe puder fazer, faz. Então, eu disse, tá bem. Ela, quando casou, graças a Deus, veio minha família de França, que é Rosa e Tire, vieram de França, deram uma mão, como eu vivo com toda a gente, apoio daqui, apoio de lá, fiz casamento de minha filha. Mesmo no sábado, domingo, convidei os grupos corais de Igreja da Madalena, fiz um almoço também com eles. Na segunda-feira também fiz uma panelona de cachupa para todos os velhos carenciados de Santa Margarida, ofereci eles com garrafões de vinho, que essa minha família que veio de França apoiou-me. Fiz um almoço com todos os velhos carenciados de Santa Margarida e fui muito bem-vinda.
O Outros dois problemas muito falados em São Tomé e Príncipe e para os quais a Dona Itália, como tantas outras pessoas, não tem uma resposta clara, são o alcoolismo e a tendência geral das pessoas a não casar-se.
Muita gente toma alcoolismo como uma diversão, uma distração. Tanto as senhoras como homens, jovens, isso é quase um meio de distração.
A seu ver, o facto dos homens terem filhos daqui e dacolá é culpa das mulheres ou é culpa dos homens?
Olha, isso não sei explicar, porque acho que isso depende, não sei. Não sei explicar. É evolução, porque há agora tanto meninas como rapazes. Pronto, moda. Às vezes uma menina quer ter uma calça de moda, um calçado, se os pais não adquirem essas condições, ela envolve assim muito cedo, já muito cedo no sexo para adquirir isso, não está bem? Se em casa ela não obedece os pais, ela envolve muito cedo na chora de sexo para adquirir o que não tem.
Aproveitando da disponibilidade da Dona Itália, perguntamos, como fizemos com várias outras pessoas que encontramos em São Tomé e Príncipe, se acha que as coisas mudaram depois da independência do país em 1975.
Tempo dos colonos, dos brancos, vida era sacrificada, mas a gente vivia mesmo melhor mesmo. Eles, apesar que faziam isso, mas desde que pessoa é pessoa cumpridora dos seus trabalhos, naquele tempo... Eu, como criança, quando chegava a época de Natal, nós, as crianças, filhos dos trabalhadores, tínhamos oferta brinquedos, pacotes de balões, rebuçados, que distribuíam para crianças. Chamavam criança mesmo, cada criança tinha seu brinquedo, mesmo vestuário. E pronto, porque hoje se um casal não tiver condições de comprar de comer para casa, e depois ter dinheiro, comprar um brinquedo para sua criança... Criança, quando vê filha de vizinho ou filho de vizinho com um brinquedo, essa criança fica assim um bocadinho comovido, triste. Mas antigamente, mesmo que os pais não tivessem dinheiro para comprar brinquedo, todo mundo era contemplado com brinquedo, todas as crianças.
De qualquer maneira, ter a liberdade, mesmo que agora não haja brinquedos, não haja tanta coisa, valeu a pena?
Sim, valeu a pena, porque de qualquer maneira uma pessoa independente é uma pessoa livre. Aqui em São Tomé, dizem, melhor... magro na rua do que um gordo dentro de prisão.
E você sentiu em si própria, no seu âmago, essa liberdade? Sentiu que mudou alguma coisa, mexeu consigo em algum aspecto?
Sim, mudou, porque um homem livre é um homem independente.
Agora, há que construir essa liberdade, pô-la ao serviço do país, da vida das pessoas. Acha que está a acontecer ou ainda está por acontecer?
Bom, minimamente, minimamente.
Gostaria de ter crescido num outro ambiente?
Sim.
Diferente da roça?
Não, eu sempre gostei de Santa Margarida. Mesmo assim, como casei também, fui para Caixão Grande. Lá em Caixão Grande também...
Lá é sim. Roça também, né?
Não, não. Lá é localidade. É uma freguesia. Lá também sinto muito bem lá como aqui. Porque eu, meu comportamento, tanto lá como aqui, graças a Deus, eu lá não tenho famílias mais. Os vizinhos que eu tenho lá, vivi lá há 19 anos. Graças a Deus, com meus vizinhos até hoje. Quando eu vou para lá, sou sempre bem-vinda com todo mundo. Porque o meu comportamento é todo lado. Em casa, na rua, meu comportamento é sempre igual. Graças a Deus, até aqui, sou muito bem-vinda a qualquer lado onde eu esteja. E eu faço amizade muito rápido. Eu sou uma pessoa muito simples.
E já saiu alguma vez de São Tomé e Príncipe?
Não, não, não. Eu sempre peço a Deus, de manhã, levantar de cama, à noite, aí... para a cama, eu sempre oro, peço a Deus que não me mate antes de conhecer Cabo Verde, terra dos meus pais. Sempre desejei conhecer, mas até aqui ainda, possibilidade ainda não deu para lá.
O que mais nos quer dizer?
Eu não tenho nada a dizer, só tenho a louvar que fizeram passar, depois passar pela rádio e para minhas famílias também que estão em Cabo Verde, algumas que não me conhece, porque eu não conheço ninguém que está lá, mas tem uma prima em França, disse-me que tem família já em Cabo Verde, sou família de João da Moura, em Cabo Verde.
Em que ilha?
Santiago. Minha mãe sempre dizia que nós somos de Santiago, não conheço, mas eu sempre oro para Deus, um dia antes de me matar, fazer-me conhecer Cabo Verde. Tenho muita ansiedade de conhecer Cabo Verde e minhas famílias que lá estão. Porque aqui em Santo Tomé eu tenho primos, primas, e meu marido, e o meu padrasto e os meus filhos. Meu marido é de Santo Tomé, trabalha na polícia. Meu filho mais velho também é polícia.
Então aqui ninguém cultiva cacau na sua família?
Na minha família cultiva sim, temos terreno.
Quem é que vai ao campo cultivar?
Eu vou e também pago pessoas para apoiar no trabalho.
Então tem uma rocinha?
Tem, eu tenho. Meu marido também tem.
Deram-vos quando distribuíram os terrenos?
Sim, deram-nos. Eu tenho, meu marido.
Disseram que deram pouco às pessoas simples?
Sim, é pouco, mas pronto, já não é sem nada. E também sou modista, faço um bocadinho de jeito em casa. Eu faço de tudo um pouco, faço gelado, iogurte, tudo, um bocadinho.
Ótimo, e consegue vender tudo aqui?
Vende, mas só que pronto, aqui, nós aqui na comunidade, gente só tem um bocadinho de dinheiro assim regular quando é época de cacau. Porque nossa força aqui, nosso recurso é agricultura, cacau. Quando há cacau, a gente tem esse mesmo. Quando há cacau, cada um tem que desarrascar de uma outra sua maneira. A pessoa vai para mato, apanha búzio para vender. A quem tem a sua banana tem que dirigir para a cidade capital para vender.
Para além do cacau, cultivam também para comer batata, cebola, tomate, etc.?
Não, é muito pouco. A zona que faz, mas aqui na nossa zona não.
Compram tudo isso, então?
A gente compra. Aqui temos pouca pessoa que dedica à horticultura.
Está vendo, dona Itália? Então, muito obrigada por ter estado conosco na Rádio Vaticano, a rubrica África Vozes Femininas, e esperamos voltar ou encontrá-la em Cabo Verde um dia.
Tá bom. Olha, Deus queira que Deus te ouça, dona Dulce. Que um dia chegue a Cabo Verde, porque a maior minha ambição é conhecer familiares em Cabo Verde e conhecer Cabo Verde, terra dos meus pais, que eu não conheço.
Espero que isso aconteça um dia. Obrigada.
Terminada a conversa, Dona Itália voltou a pôr a música e, enquanto ia preparar a mesa para nos oferecer um pouco do jantar que tinha preparado para a família, nós íamos entretendo-nos com outros membros da família, nomeadamente a filha e a neta.